Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando o informativo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma. Administração 2017 a 2020. Participar e crescer. A partir de agora, vamos trazer todas as informações e os detalhes do município de Santo Antônio do Palma para você. Fique ligado.
A Emater, Secretaria de Agricultura e Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma convidam a todos para participar de uma tarde de campo em bovinocultura de leite, onde teremos estações com assuntos relacionados à sucessão familiar, qualidade do leite, criação da terneira, melhoramento genético do rebanho, qualidade da silagem e regulagem de ensiladeiras. Será uma tarde de campo na propriedade do Sr. Osmir Luiz Kwiatkowski e família, na comunidade de Nossa Senhora do Rosário, com início a 1:30 PM. Esse é um evento organizado pela Emater Municipal, juntamente com a Cooperativa Santa Clara e em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Santo Antônio do Palma. Convidamos a todos para que participem dessa tarde de campo em bovinocultura de leite, que acontecerá no dia 20 de outubro, a partir da 1:30. Maiores informações no escritório municipal da Emater ou pelo telefone 3394 1118.
Audiência pública. No dia 9 de outubro, às 14 horas, acontecerá uma audiência pública a nível de Estado do Rio Grande do Sul, em Santo Antônio do Palma. Serão 3 audiências com temas diferenciados. Uma dessas audiências será aqui na cidade e o tema será questões climáticas e alimentação orgânica. Nós convidamos todos os munícipes para participar dessa grande audiência. Várias lideranças políticas e ligadas ao tema estarão presentes. Venha participar e ajudar a conquistar uma nova consciência de meio ambiente e de alimentação. Então, no dia 9 de outubro, a partir das 14 horas, audiência pública.
Aviso importante da Secretaria Municipal de Finanças. A Secretaria avisa que se encontra em cobrança o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, referente ao ano de 2017. O pagamento deverá ser feito na Tesouraria da Prefeitura, sendo que o contribuinte poderá pagar em 3 parcelas iguais, com vencimentos em 15 de outubro, 15 de novembro e 15 de dezembro. Atenciosamente, Fernando Navroski, secretário de Finanças.
A Emater, Secretaria de Agricultura e Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma convidam a todos para o 2º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia Popular, que acontecerá no dia 11 de outubro, na Universidade de Passo Fundo. A Prefeitura Municipal disponibilizará transporte gratuito aos interessados, com saída às 8 horas da manhã, na frente da Prefeitura Municipal. Maiores informações na Emater de Santo Antônio do Palma. Telefone 3394 1118. Participe!
No dia 7 de outubro, às 18 horas, acontece a disputa do terceiro lugar entre Atlético Carpatense, Milan, Genus Bar, pela categoria Série A. Em seguida, Atlético Mercado da Lasta e Palermo se enfrentam na disputa do título da Série B. As duas últimas partidas da noite definem os campeões das categorias feminino entre equipe B e equipe C e Série A entre Boêmios FC e Santa Terezinha. A comunidade está convidada para prestigiar esta grande noite futebolística. Convido o secretário de Educação e Cultura e Esporte, Cleomar Szymanski. No dia 15 de outubro, acontece a festa na comunidade da Pompeia. A programação inicia às 10h30 com missa, ao meio-dia almoço festivo e à tarde jogos e muita diversão. Telefones para reservas de carne pelo 996484071. Não perca então dia 15 de outubro, festa na comunidade de Pompeia. E no dia 22 de outubro, acontece a festa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui em Santo Antônio do Palma. A programação inicia às 10h30 com missa no cemitério São Caetano. O almoço será na comunidade de Nossa Senhora de Fátima, com o tradicional churrasco, copa e cozinha, churrasco padrão. A tarde será animada pelo grupo Os Chiarello, com entrada franca. Certo? Não perca então esta rica promoção aqui no Palma, no dia 22 de outubro, convide os seus amigos e familiares e participe. Telefone de contato aí para dúvidas e reservas de carne no 549-9946-9946. 2154. Repetindo, 99946-2154. E vem aí no dia 29 de outubro de 2017, a 20ª Romaria das Rosas. Acontece na comunidade de Santa Terezinha, aqui em Santo Antônio do Palma. A programação inicia ainda nos dias 26, 27 e 28 com tríduo preparatório. No dia 29, o dia da Romaria, às 10h15 a recepção da imagem, 10h30 missa concelebrada com a presença do arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber e às 12h churrasco, copa e cozinha, variadas opções de lanches. Às 14h30 então haverá a encenação e o envio e bênçãos. Lembrando que haverá também a presença dos missionários saletinos. Certo, pessoal? Dia 29 de outubro, a grande Romaria das Rosas, lá em Santa Terezinha, Santo Antônio do Palma. Também avisamos as comunidades que já estamos fazendo o repasse dos recursos. Pedimos para as diretorias de comunidades entrarem em contato para o agendamento e assinatura dos contratos. Telefone 3394-1110 ou pelo 549-9612-5658.
A administração municipal está desenvolvendo vários projetos em relação ao meio rural. Recentemente, a Secretaria de Agricultura desenvolveu e criou o programa ProAgri, onde teve 100% de apoio da Câmara de Vereadores. Este programa amplo prioriza também a sucessão familiar. A administração municipal se preocupa com a vida do nosso jovem, a vida no meio rural. A partir de hoje, então, nós vamos desenvolver algumas entrevistas com os jovens que moram no interior de Santo Antônio do Palma e que estão dando sequência no trabalho que os pais vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Os pais geralmente querem que os filhos toquem os negócios da família, seja na agricultura, no comércio, na indústria. Mas às vezes, né, a percepção do jovem é de que a vida rural seja muito menos atrativa que a urbana. Essa atividade, que é a pecuária leiteira, exige de 5 a 7 horas de trabalho durante 7 dias da semana. Por isso é um trabalho árduo, de pouco ganho, mas ao mesmo tempo tem liquidez, pois mesmo quando não se tem alta tecnologia, toda semana o produtor recebe um dinheirinho, né? Por isso são desenvolvidos projetos de apoio junto à Secretaria de Agricultura que fomenta a sucessão familiar. Também mostra a necessidade da continuidade da atividade, de como incorporar novas tecnologias e intensificar investimentos para aumentar a produtividade. Hoje nós estamos na propriedade do Ademir Bordignon, que tem como atividade a pecuária leiteira e também a avicultura. Quem administra os negócios é a família, o pai, a mãe, o irmão e também a Franciele, que é a nossa entrevistada de hoje. A Franciele já realizou várias capacitações justamente com o foco no trabalho familiar. Recentemente a Franciele fez o curso de inseminação artificial, né, que a Secretaria de Agricultura desenvolveu, e esse curso trouxe mais segurança para ela aplicar em sua propriedade as novas atualizações do setor leiteiro. Franciele, fala um pouco sobre você, sobre a tua vida, teu trabalho aqui na propriedade familiar, como você se sente realizando o trabalho aqui junto com a sua família?
Bom, eu sempre morei aqui com o pai e a mãe, com meu irmão, e tipo, desde criança, assim, eu sempre gostei do meio rural, sempre gostei da colônia, como se diz, né? E assim, estudei ali, né, na escola ali do Palma, terminei o ensino médio, tive vontade de fazer faculdade, tive. Mas na época não tinha dinheiro suficiente para pagar uma faculdade. Então eu optei por ficar aqui e ajudar o pai e a mãe aqui. Então, seja na pecuária, leiteira ou na avicultura, eu tô aqui como um braço direito, né? Para ajudar no que precisa. E além dessa ajuda, sim, é difícil, às vezes é bem trabalhoso, mas ao mesmo tempo tu se sente gratificado fazendo isso, sabe?
É gratificante estar junto com a família,
isso,
e desenvolvendo, né, ajudando no trabalho, né, que traz o progresso aqui para a família.
Isso, como se diz, é um trabalho em família.
Muito bem. Quais os maiores desafios que você considera que impedem ou dificultam a permanência dos filhos no interior, né, que para fazer essa sucessão assim da propriedade?
Bom, eu acho que assim, muitas vezes talvez bastante jovens que eu conheço, assim, hoje, né, procuram... Ah, eu quero fazer uma faculdade, né? Então, ah, eu vou morar na cidade, eu vou fazer uma faculdade, então vai ser aquela a minha vida, né? Então, eu acho que muitas vezes, talvez não só... Talvez seus pais não queiram, assim, dar aquele incentivo, ou talvez os jovens não se interessam muito por isso. Mas eu acredito, assim, que... Acho que o meio rural é... É uma das melhores formas, acredito.
Muitas vezes o jovem, né, sai para fazer uma faculdade e depois ele retorna para ficar com a família e trazer o que ele aprendeu para a propriedade, né?
Isso, é. Muitas vezes, de repente, sai, vai morar longe, vou fazer uma faculdade, de repente, opa, vou trancar aquela faculdade e vou voltar lá com o pai e a mãe, que lá é melhor.
E daqui a um pouco, se ficasse permanente aqui, consegue desenvolver muito mais, porque tu tá no teu... ambiente de trabalho, né?
Com certeza, eu acho que sim, tu vai, busca conhecimento, o conhecimento nunca é demais, né? Mas eu acho que ficar aqui é melhor.
Tá certo. É, Franciele, você acha importante a administração priorizar a sucessão familiar e os programas que vêm sendo desenvolvidos em relação a esse tema?
Eu acho que sim, que é importante valorizar o jovem hoje, tanto assim na questão da agricultura, porque você vê que não tem mais muitos jovens que estão no campo, né? A maioria tá indo mais para a cidade, então eu acho que é importante isso, ver a valorização do jovem hoje. O incentivo de ficar aqui na propriedade, de ajudar a família. Eu acho que isso é importante, sim.
Esta é uma preocupação da administração pública, é? Trazer incentivos, né? Criar programas, criar projetos que deixem o jovem seguro para ficar na propriedade, né?
Com certeza, com certeza.
Certo, então qual a postura que você vê entre pais e filhos? O que precisa ter para que o processo de sucessão familiar se concretize?
Olha, eu acho que assim, primeiramente... um incentivo, né? Do pai e a mãe dizer, ó, fica, vai ser teu um dia, né? Trabalha. Então, e o interesse do filho também, né? De ajudar, porque na lavoura hoje, assim, na roça, a gente vê que tá vindo muita tecnologia, né? Não só na cidade, para o interior aqui também tá vindo bastante coisa. Então, acho que dá valor a isso, ficar na agricultura, ajudar, que tem muita coisa boa vindo pela frente, eu acho.
É, e é bom trabalhar com a tecnologia aqui no interior, né?
É bom, é bom. É bem...
gratificante.
Isso, exatamente.
Certo. Para finalizar, então, Franciele, a nossa entrevista aqui, quais os conselhos que você daria para os jovens que estão a caminho da sucessão, né? Ou têm a oportunidade de seguir, assim, o caminho de sucessores da propriedade?
Bom, olha, o conselho que eu dou, assim, ó, eu vejo por mim, tipo, no... quando eu completei, né, uma idade maior ali, que eu tive que começar a ajudar mais o pai, assim, uma responsabilidade maior. Então, eu vejo, assim, no começo parecia, assim, assustador, né? Dizer, o que que eu vou fazer aqui? Eu queria fazer uma faculdade, né? Mas não, fica aí que tu tem
um apoio,
tu tem um incentivo, vai ser teu um dia. Então, eu acho que, assim, pensem bem antes de ir pra cidade, de fazer uma faculdade, né? Pensem bem se é viável ou se é melhor ficar e ajudar o pai e a mãe, que a gratificação vem depois.
É, né? Que bom, a vida na cidade, ela é mais sofrida, né? Tudo lá é custoso, vamos dizer.
Com certeza, com certeza. Aqui tu produz, tu tem, né? Na cidade tu tem que comprar tudo, então às vezes dificulta, com certeza.
Certo, então, Franciele, agradeço a participação aqui no informativo municipal da prefeitura e desejo a você sucesso aqui no comando da propriedade.
Muito obrigada, Adilson. Agradeço a você e ao Samuel também. E obrigado pela oportunidade de colocar um pouco do nosso trabalho aqui na agricultura.
Muito bem. Esta foi a entrevista, então, com a Franciele Bordignon, aqui na propriedade dela, localizada na comunidade de Sagrada Família, onde ela reside com os pais e faz um trabalho aí muito interessante e... com resultados, assim, bem satisfatórios. Voltamos, então, no sábado que vem com mais uma entrevista em outro ponto do município.
Alguns avisos importantes. Na próxima segunda-feira, dia 9/10, o posto de saúde estará fechado pela parte da tarde. O motivo é audiência pública. Então, avisamos que a capacitação de manipulação de alimentos, que estava programada... e ocorreu a primeira parte nesta segunda, acontecerá da mesma forma no Salão de Eventos do Posto de Saúde. O grupo de pretensos, que iria acontecer na próxima segunda-feira, dia 9 do 10, não vai acontecer, devido também à audiência pública. Uma nova data será no mês de novembro e já está marcada. Nos próximos programas, iremos passar a data certinha. Nos dias 12 e 13, o posto de saúde estará fechado devido ao feriado do Dia da Criança. Também comunicamos que não haverá nenhum atendimento no órgão público nesses dois dias, certo? Então, dia 12, feriado, e dia 13, também feriado. Não haverá atendimento, não haverá aula. Então, você se programa para vir antes, se você tem algum compromisso aqui no setor público. Então, no dia 13, também que é feriado, não haverá coleta de exames. Você que tinha agendado para esse dia, por favor, ligar no posto e reagendar uma nova data. Nas terças-feiras e quartas-feiras, à tarde, o Dr. Marcelo não atende no posto de saúde devido às visitas domiciliares e os encontros nas comunidades. E no dia 21 de outubro, no sábado, acontecerá a palestra Baile da Saúde com a seguinte programação. 13h30, palestra com o tema A Importância da Autoestima na Qualidade de Vida. Às 15 horas, inicia a tarde dançante com uma tiada animada pelo grupo Lucas Embarac e musical Som do Sul. Lembramos que a entrada é gratuita e haverá mateada. Você só terá que trazer a cuia e a térmica. O restante você encontra aqui, tá? Haverá transporte conforme os roteiros escolares com saída ao meio-dia e 30. Este evento foi programado pela Secretaria de Saúde com apoio da Administração Municipal para demonstrar o apoio ao Outubro Rosa e o Novembro Azul. Não perca então no dia 21 de outubro, uma tarde aí com uma vasta programação para você se divertir com a sua família. O evento será no Centro da Melhor Idade.
Censo Agropecuário. Iniciou em outubro o Censo Agropecuário, que se estende até fevereiro de 2018. Durante este período, a recenseadora Márcia Loureiro da Silveira estará visitando o interior e coletando os dados nas propriedades menores. Para as propriedades maiores, o censo será aplicado pela supervisora de Passo Fundo, Mônica Blanco. Informamos que as recenseadoras estarão com o uniforme do IBGE e a coleta de dados será de forma digital. Destacamos a importância do correto preenchimento destas informações. Maiores informações na Emater Municipal ou pelo telefone 3394 1118. Seminário Regional da Juventude Rural. Na última quinta-feira, dia 5, a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e cerca de 30 jovens produtores do município, estiveram participando do primeiro Seminário Regional de Juventude Rural. O evento aconteceu no distrito de São Roque, em Passo Fundo, e teve como tema Pais e Filhos Construindo a Sucessão Familiar na Propriedade Rural. Durante o dia todo, aconteceram palestras e discussões sobre a sucessão familiar, agroindústria familiar, organização de jovens e políticas públicas, além de apresentações culturais, integração e encerramento com show de humor. Para o secretário Samuel, a iniciativa do Poder Público Municipal em apoiar esse evento foi muito importante, pois o mesmo desafia os jovens a permanecerem no campo, garantindo a sequência de negócios das propriedades.
Atenção para mais alguns recadinhos. Amanhã, dia 8, então, acontece aqui na Praça Municipal e no Salão Paroquial o Dia da Criança, a partir das 13h30. Traga seu filho para se divertir. Haverá tobogãs, kid play, castelo pula-pula, castelo de bolinhas, cama elástica, luta de cotonetes e muitos outros brinquedos. Vai ser uma tarde bem agradável para homenagear aí o Dia da Criança, certo? Amanhã, então, a partir das 13h30. Também comunicamos que a coleta do lixo, que aconteceu esta semana, terá sequência pela segunda-feira na parte da tarde, no dia 9, certo? As nossas equipes não conseguiram recolher todo o material, né, que havia no interior. E no dia 9 de tarde, então, haverá coleta do lixo no interior, na região 2. Então, se o pessoal não passou aí, fica tranquilo que na segunda-feira, pela parte da tarde, as equipes estarão passando aí, recolhendo o lixo no interior. Muito bem, estas foram as informações do município de Santo Antônio do Palma. Administração 2017 a 2020. Nós voltaremos no sábado que vem com mais informações para você. Ótimo sábado, fiquem com Deus, um abraço, até mais. Tchau, tchau.